Olá, está começando o Diálogo Alerj, o podcast que leva até você notícias do Legislativo Estadual do Rio de Janeiro de forma simples e descomplicada. Eu sou Natália Alves.
E eu sou o Thiago Azevedo. Tudo bem, Natália?
Tudo bem, Thiago. É bom estar de volta aqui no nosso podcast, que essa semana é dedicado ao trabalho da Comissão de Combate às Discriminações e Preconceitos de Raça, Cor, Etnia, Religião e Procedência Nacional. O Instituto de Segurança Pública do Rio acabou de divulgar o dossiê de crimes raciais, que aponta que pelo menos 2 pessoas são vítimas de racismo por dia no estado. De acordo com o documento, esse número pode ser ainda maior, já que os casos podem ser subnotificados. Essa é a primeira estatística oficial sobre o assunto no país, Thiago.
É verdade, Natália. De acordo com o levantamento do ISP, mais de 1.700 pessoas passaram por ataques raciais nos últimos 2 anos. Os dados foram obtidos pela análise de mais de 3 mil ocorrências policiais relacionadas a racismo nos anos de 2018 e 2019. E olha só, as mulheres são as que mais sofrem. Quase 60% dos registros de ocorrência são de crimes de racismo contra mulheres.
É, Thiago, e a Comissão de Combate às Discriminações e Preconceito de Raça, Cor, Etnia, Religião e Procedência Nacional e o Plenário da Alerj já aprovaram diversas leis para combater os crimes de injúria e preconceito. Há quase 30 anos, as delegacias do Estado são obrigadas a registrar o crime de racismo, determinação da Lei 2.235, de 94, do então deputado Marcelo Dias, que também foi responsável pela criação da comissão na Alerj. Como muita gente ainda encontra dificuldade em fazer o registro, o presidente da Alerj, deputado André Siciliano, aprovou uma lei para garantir a divulgação da obrigatoriedade do registro de ocorrência do crime de racismo. É a Lei 7.632, de 2017.
Isso mesmo, Natália. Mobilizados pela atuação da comissão, a Alerj aprovou a atualização da Lei 6.493, de 2013, do então deputado Gilberto Palmares, que prevê a aplicação de multas e punições a estabelecimentos comerciais que praticarem atos de racismo. A Lei 8.515, de 2019, do deputado Carlos Mink, inclui a previsão de punição também aos atos de intolerância religiosa e de homofobia por estabelecimentos comerciais no Rio.
Isso, Thiago. Eu conversei com o deputado Carlos Mink, que preside a Comissão de Combate às Discriminações e também é autor da lei. Deputado, muito obrigada por conversar com a gente.
Valeu. Vamos lá.
Deputado, quais são as principais denúncias que a comissão tem recebido na Alerj?
Nós recebemos centenas de denúncias. Como a comissão cobre casos de intolerância religiosa, de racismo, de homofobia, LGBTfobia, são muitos casos. E nós nos correspondemos muito com o Ministério Público, com a Defensoria, com a DECRAD, né, que é a delegacia relativamente recente, tem 2 anos e meio, que cuida exatamente desses assuntos. Aliás, nós lutamos muito para que ela fosse implantada. É uma lei antiga, ficou 5 anos sem ser implantada, já existia em São Paulo. Nós fazemos muitas audiências públicas também. Fizemos uma audiência específica sobre crimes de intolerância. Aliás, fizemos 4 nos últimos 2 anos. E aí, intolerância religiosa, vem várias pessoas de diversas religiões, quer dizer, a maioria são pessoas das religiões afro, de matriz africana, mas também católicos, evangélicos, judeus. Então, infelizmente, há muita intolerância religiosa. Em relação a isso também, houve uma época que traficantes de uma determinada facção destruíram, expulsaram pais e mães de santo de centenas de terreiros. Nós tivemos uma ação muito forte, inclusive junto com o presidente da Assembleia, André Siciliano. Isso foi, em parte, minorado, não resolvido. Também fizemos outras audiências específicas centradas na questão da homofobia. Não só na denúncia dos crimes e a questão do cumprimento das leis, mas também questões ligadas ao acesso à saúde, acesso ao trabalho. Quer dizer, não basta você denunciar a perseguição, você tem que abrir condições para superar. E também em relação ao racismo, muitas denúncias de racismo, Infelizmente, a gente tem que combater, né, uma cultura que vem lá do escravismo colonial. Continuamos trabalhando. Denúncias, audiências, cumpra-se das leis que existem, fazendo novas leis. É a nossa vida. Não vamos acabar, com o racismo e com a intolerância, mas vamos combatê-la e, criar uma cultura mais solidária.
Deputado, em relação à legislação e essa questão da delegacia, né, a Alerj tem atuado bastante na criação das leis para garantir os direitos e o combate ao preconceito, e a criação da delegacia de crimes raciais e delitos de intolerância foi uma luta, né, muito grande aqui da Alerj, como o senhor já falou, e nessa segunda-feira vão ser apresentados os dados da atuação e os desafios dessa delegacia à comissão, né, deputado?
É, perfeito. Vamos ter essa audiência importante. Já estão confirmadas a atual delegada, o Ministério Público, a Defensoria, né, vários líderes de várias áreas concernentes à delegacia, também à comissão, né, que ONGs e personalidades que atuam contra o racismo, a LGBTfobia e também a intolerância religiosa. O que a gente quer também é reforçar a delegacia. A gente lutou 5 anos para que ela fosse implantada, mas ela tem, somando todos os investigadores, delegada, escrivãos, tem 15 pessoas, é muito pouco, muito pouco. E não dá vazão. Inclusive, tem questões que a gente também vai tentar esclarecer. Por exemplo, a gente tem uma lei em vigor que obriga os registros de crimes de intolerância serem, conste no BO, no boletim de ocorrência, o crime de intolerância religiosa. Muitas vezes, por exemplo, uma menina de roupa branca com colares é agredida por ser de uma religião afro, de Umbanda, Candomblé, aí vai na delegacia com a mãe e escreve pedrada, não associa a razão disso. E fazer uma estatística própria, e fazer um planejamento. Então, isso é uma lei em vigor e não é cumprida.
Deputado, e ainda em relação à divulgação dos dados pelo Instituto de Segurança Pública, acabou de ser divulgado pelo INSPE o primeiro dossiê que trata das estatísticas em relação ao crime de racismo. De acordo com esse documento, pelo menos 2 pessoas por dia no estado do Rio sofrem com um crime de racismo. E esse estudo ainda aponta que esse número deve ser maior por causa justamente da subnotificação, né, deputado?
Não, exatamente. É muito maior, é muito maior, porque pelos casos que a gente recebe, e a gente leva todos para a DECRAD, também ao MP, infelizmente isso está entranhado na sociedade, é uma mentalidade. A gente vê na televisão todo dia esses xingamentos, né? Macaca, não sei quantos, e o tratamento diferenciado. A própria polícia, a gente viu nos Estados Unidos aquele horror, e no Brasil é a mesma coisa. A polícia não trata de forma igual as pessoas brancas e pretas, não trata, não trata. Então, o nosso trabalho tem que envolver toda a sociedade nessa mudança cultural tão necessária.
Deputado, quero mais uma vez agradecer muito a sua participação aqui no Diálogo Alerja.
Obrigado a você, um abraço a toda a equipe.
Como disse o deputado Carlos Mink, 55% das denúncias recebidas pela comissão da Alerj são sobre intolerância religiosa, 35% são relacionadas à LGBTfobia e 10% sobre racismo. E se você precisar de qualquer orientação ou quiser fazer uma denúncia, é só entrar em contato com o Alô Alerj pelo telefone 21 98890 4742 ou pelo WhatsApp da comissão 21 99901 1793.
Isso mesmo, Thiago. Eu recebo agora a vice-presidente da Comissão de Combate às Discriminações, deputada Mônica Francisco. Deputada, muito obrigada pela sua participação aqui no Diálogo Alerj.
Eu que agradeço, Natália, mais uma vez. Muito bom estar com você e com todo mundo que está nos ouvindo, né?
Deputada, essa comissão é uma comissão muito plural. A senhora é pastora, né? A gente tem a deputada Dani Monteiro, que é da religião de matriz africana, Umbanda, né? É o próprio presidente da comissão, deputado Carlos Mink, e essa pluralidade é fundamental para essa discussão e esse combate ao preconceito em todos os sentidos, né, deputada?
Sem dúvida, Natália. Eu acho que o parlamento precisa espelhar nas suas comissões a diversidade que a sociedade tem, sobretudo num tema como esse, né, que tem uma complexidade muito grande, tem uma diversidade de temas muito importantes, que é em defesa incondicional dos direitos humanos, em todas essas matizes, né, em que a comissão atua, procedência nacional, expressão religiosa, etnia, cor, raça. Então, a pluralidade da comissão é fundamental para que as ações possam, de fato, incidir concretamente nas necessidades da sociedade como um todo.
É isso, deputada. 45% das denúncias e demandas que a comissão recebe são relacionadas, né, deputada, à questão da intolerância religiosa. Infelizmente, hoje a gente ainda precisa discutir muito isso, essa questão da aceitação do direito de cada um professar sua fé, né, deputada?
Infelizmente, nós temos uma série de eventos muito desagradáveis, violentos até, em relação a esse tema. Lembrando que nós vivemos em um Estado laico, a Constituição brasileira define a laicidade do Estado como um Estado que, né, na sua amplitude, tem o respeito a todas as manifestações religiosas e profissões de fé, inclusive o direito dos seus cidadãos e cidadãs não professarem nenhuma fé, e que dessa forma as relações se deem de maneira harmoniosa, com garantia do Estado para que isso aconteça, né? E nós não podemos aceitar que qualquer tipo de expressão religiosa e profissão de fé sofram, né, ataques como majoritariamente você coloca aqui, as religiões de matriz africana sofrem ainda no Estado brasileiro e, óbvio, no Estado do Rio de Janeiro.
Deputada, uma outra questão que está na pauta da comissão e que também tem bastante demanda é a questão do racismo, né, deputada? A Assembleia Legislativa tem sido uma casa pioneira na construção de legislações pela garantia de direitos e no combate à discriminação, né, deputada?
Sem dúvida, né? Assim como a questão dos ataques, né, às religiões de matriz africana, nós falamos que existe, mais do que uma intolerância, o racismo religioso. E por que a gente frisa isso? Porque exatamente é uma expressão do racismo. É importante que o crime de racismo seja evidenciado, seja veiculado, porque o que não é nomeado, o que não é visibilizado, passa a não existir e ser naturalizado. Nós temos uma maioria preta e parda, então nós temos o racismo estrutural, ou seja, ele estrutura as relações em sociedade, e isso é visto no cotidiano, na relação entre as pessoas. Então, o combate ao racismo, ele se faz necessário, é importante que ele seja nomeado, que se dê visibilidade às expressões violentas do racismo, que no Brasil e no Estado do Rio de Janeiro hiperencarceram, matam absurdamente e produzem um processo de adoecimento e precarização da vida da população negra.
Deputada, é sempre muito bom ouvir a senhora. Mais uma vez, muito obrigada por participar aqui do nosso Diálogo Alérgico.
Natália, eu que agradeço. Agradeço a todos os ouvintes desse podcast, do Diálogo Alérgico. Importante que a gente possa chegar a todos os lugares. Muito obrigada.
Então é isso. Vamos ficando por aqui. Lembrando que tudo que acontece aqui na Alerge, você pode acompanhar no nosso site e também em nossas redes sociais.
Na próxima semana, voltamos com tudo o que acontece aqui no Diálogo Alerge. Até a próxima!